Boa noite, Rabotai. Baruch Hashem. Estamos reunidos aqui mais uma vez com a matará da Torá, de Nitzchazek, antes dos Moadim. Estamos antes de Hagapurim. Olá, Malô. Por que a gente não tem? Por que a gente não merece? A gente sim merece. Leitchazek, entender um pouco qual que é o significado de Purim. David HaMelech tem um perek de Teilim, o perek Chavet, Lamnatzeach ala yelet eshachar mizmor le David. Vem a Gemara e fala, esse perek está se referindo a Esther Amalká, e é muito forte quando você vai lendo, Eli Lamazavtani, al begadai echalku shalal, Esther Amalká, quando ele já está, Atzileni Namiyad Aliyeh, ela está para se encontrar com a Hashverosh, ela está com medo desse leão, e ela começa a pedir, Eli, Eli, Ribono Shel Olam, Lama Zaftani, o que você me abandonou? Rachok Mishuati. E naquele momento, Al-Begadai Yapilo Goral, todas as mulheres começaram já a sortear o que vai ficar com a saia de Esther, o que vai ficar com o colar de Esther. Pachu já viram Esther morta, já viram Esther praticamente no Olam Emet. Mas Baruch Hashem não aconteceu. Uma pergunta Gemara, Lama Nimshela Esther Ayelet HaShachar. Onde a gente vê o nome de Esther nesse capítulo? Fala Gemara, porque ele cita Lamnatzeach al Ayelet HaShachar Mizmor le David. E a Gemara pergunta por que Esther é comparado com Ayelet HaShachar. Ayelet HaShachar é a última estrela no final da noite. Fala Gemara, do mesmo jeito que Ayelet HaShachar é a última estrela antes de terminar a escuridão e começar amanhã, assim Esther, o Sefer Esther, é Sof Kol Hanissim, é o último de todos os milagres. Gemara famosa, Gemara muito, muito, muito comentada, muito falada, e vamos também tentar estudar e explicar um pouco dessa Gemara. Pergunta mais óbvia que tem. Hanukkah veio depois de Purim. Não vão chegar outros milagres. Hanukkah veio depois de Purim. A gente vive uma vida cheia de milagres. Como Esther pode ser o último dos milagres, se já faz mais de 2000 anos da história de Esther, e a gente, Baruch Hashem, continua tendo Ve'amnistecha shebechol yom imano. Tem Nissim todo dia, toda hora. O que a Gemara está falando? Que Esther é o último dos Nissim. Ok, Hashem parou de ler na Reletá Olam depois. O que a gente está querendo falar com isso? Fala Ben Ishchai no livro Ben Yehoyadá. É o livro que ele explica, Agadot, Chazal. É o livro sobre o Shas. Fala Ben Ishchai. A Milchamá de Amalek é a última guerra. E o Nes de Esther é o último dos Nissim. O que quer dizer? Todo ano Amalek continua guerreando com a gente. Todo ano Amalek continua querendo fazer o que Amalek fez inicialmente. E todo ano a gente tem como terminar com Haman esse ano. A gente tem como lutar com Amalek esse ano. E cada ano, quando você lê a Megilá, você tira mais uma clipá de Amalek. Mais uma clipá, mais uma casca. E isso que vai te levar até a Geulá. O que é Amalek? O que é Megilá? Que guerra que a gente está tendo que a gente não sabe? Do que está se referindo? Desde quando os palestinos são Amalek? Amalek pode ser a Alemanha, tem tanta coisa, pode ser a Ucrânia, como a gente falou, chamado no Shiur, mas palestino, que Canire, é o nosso maior problema hoje, terroristas, isso lá Dafka Amalek, ou melhor, é Dafka não Amalek, é Ismael. Rabotai, Amalek, o trabalho deles é Asher Korecha Baderech. A gente está chegando agora em Shabbat Zachor, esse Shabbat, o Shabbat que a gente precisa lembrar, que a gente precisa exterminar Amalek. E Am Israel não é um povo sangrento, não é um povo que quer guerra. Amalek, eles querem explicar toda a vida como Asher Korecha Baderech. É tudo por acaso, nada tem sentido com nada, e assim vai. E a gente precisa vencer Amalek. Mas como se vence Amalek? Como se vence Amalek? A Megilá vem responder para a gente tudo isso. A gente sabe que o nome de Hashem não mofia na Megillah. Não tem nenhuma vez o nome de Hashem na Megillah. E todo mundo se pergunta o porquê não. E Chazal falam que é Bedafka, para a gente entender como se lê a Megillah. Zahir de um ano eu posso falar que eu vi o que é Seudat Purim. Um ano Vadai que eu vi, o ano que eu estava no Rav Don Segal. Eu estava no Rav Don Segal, não estou falando bebê, não estou entrando nessa questão, mas o Rav Don Segal bebia e bebe e muito. Muito mais do que muita gente que você pode ver. Mas a cada copo de vinho era um nigun e um dvar Torá. Aquela simchá que eu vi, eu não vi na minha vida. Não vi na minha vida. E lá eu lembro, então o Ratam Sofer, do que é Shirá, o que é Zimrá. Mas num momento ele parou e perguntou, por que a Megilat Esther é Megilá e não Sefer? Por que a Megilat Esther a gente chama esse nome diferente? Por que não o livro de Esther? Shoftim é Sefer, Shmuel é Sefer, Bereshit é Sefer, por que a Megilá não é Sefer? Falou o Adon Segal, a gente tem várias e várias halachot referentes à Megilá, que a Megilá precisa ser Keigeret Hazot. A Megilá precisa ser como uma carta. É uma halachá, a gente Bezat Hashem vai ver semana que vem. O Baal Koré vai pegar a Megilá, vai abrir ela inteira. Não é como o Sefer Torah. O Sefer Torah ele está fechado, você tem a coluna que você vai ler na tua frente. O resto você não tem, não precisa ver. A Megilá, você precisa abrir a Megilá inteira. Quando você tiver a Megilá inteira aberta, você pode começar a ler ela. Fala o Adon Segal. Por que isso? Rabban Segal, ele conta um machal de um menino, Bliayin Hara, Ben Yachid. Os pais, depois de muitos anos, conseguiram ter um Ben Yachid. E a vida inteira sonharam, esse menino vai ser o meu Talmid Chacham. Esse menino vai ser meu Gadol. Esse menino vai me dar Nachat. E todo lugar que ele ia, estava dando a mão para o menino, e sempre estudava com o menino. E tudo, sempre do lado desse filho dele, Yankele dele. E todo mundo já sabia, o Yankele do Reb Avrum. O Yankel do Reb Avrum. E sempre que viam ele, tudo que perguntava, mas meu Yankel, ele vai ser um gadol de Israel. O meu Yankel, quando ia para Yeshivá, quanto nachat. Ele só falava do filho dele. Até que chegou o grande dia que Yankel tem o direito de viajar para Yeshivá, que ele tanto esperou. Ele se anota numa das melhores Yeshivó. Ele, Baruch Hashem, passa a prova e ele entra numa das melhores Yeshivó da Europa. Estamos falando há 100 anos atrás. Nosso Yankele não tinha telefone, nosso Yankele não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então, o único que ele tinha, como nem rico ele não era, nem telegrama ele não tinha como mandar, ele podia mandar carta para o pai. Ótimo. Mas não tinha FedEx, não tinha SEDEX, não tinha UPS, não tinha DHL, não tinha nada. Quando tinha alguém viajando de uma cidade para outra, ele juntava as cartas e carregava. Correio moderno, tá bom? Yankele viaja. Ele chega na Yeshivá, passa um tempo, ele escreve uma carta. O problema das cartas, que até que chegar no pai, você já está querendo falar de outra coisa, mas Yankel escreve essa carta para o pai dele. O pai dele, do dia que mandou Yankel, já está esperando a carta chegar. Depois de 2 meses sem ele ver o Yankel, sem escutar nada, ele recebe a primeira carta de Yankel. Reb Avrom fica feliz. Ele veste o terno, veste o chapéu, faz Netilat Yadayim. Ele vai abrir a carta, Bechilo Reido! Todo emocionado, ele se fecha onde ele estuda Gemará, no quarto que ele faz Limud Beiyun, depois do Beit HaMidrash, ele ainda está em dúvida se ele vai fazer com Talit e Tefilin, ele finalmente abre a carta e começa a ler. Querido papai, Baruch Hashem, cheguei na Yeshiva. Está tudo em ordem, tem um bom Havruta, o estudo até que é bom, os shurim são legais. Por favor! Está muito difícil aqui, me manda um pouco de dinheiro, que acabou o dinheiro que você me mandou, e eu estou com fome. Assinado teu filho, Yankel. Rabotai começou a te chavear. Reb Avrom fecha a carta e fala, eu mandei meu filho para... O senhor está bom, me manda dinheiro. É isso que eu mandei ele para Yeshivá. Reb Avrom fecha a carta, põe no bolso, e vai usar um pouco de mussar no Beit HaMidrash, deprimido. Alguém chega do lado dele, vê Reb Avrom. Não percebeu que ele está tão triste. Põe a mão em cima do ombro e fala, Reb Avrom, como vai nosso Yankele? E Reb Avrom começa a chorar. Está chorando. O que foi? Eu nem consigo falar. Aconteceu alguma coisa? Eu não consigo falar. Mas me fala o que foi. Ele tira a carta e fala, lê você sozinho, eu não consigo falar. Essa é a primeira carta que Yankele me mandou. O homem pega a carta. Psh, uau! Uau! Yankel está tão bem, que bom! Como assim? Como essa carta está linda? Como a carta está linda? Eu acabei de ler, carta maravilhosa! Como está maravilhosa? Eu vou te reler, você me deixa assim? Querido papai, acabei de chegar na Yeshivá. Eu tenho um ótimo Havruta! Os shiurim são muito bons! E eu estou com um bom Havrei Heder. E a gente fala Belimut. Eu estou com fome. Acabou o dinheiro. Você me manda um pouco de dinheiro? Assinado, Yankele. Reb Avraham olha para o amigo dele e fala: Shimen, cadê minha carta? Falou: tá aqui. Não, não, a minha carta. Falou: que carta? Eu tirei outra carta, o que que você leu? Falou: lê você a carta. Estou estudando bem, tá bom. Me manda dinheiro! Uma carta, você precisa saber ler ela. Se você sabe ler uma carta, sai A. Se você lê de outra maneira, sai B. A Megilá, se você não sabe ler ela, você vai passar todos os anos lendo a Megilá e você vai estar com a mesma historinha fofa da rainha que foi escolhida e justo ela e não sei o quê. E Rabotá, eu abro parênteses. Eu abro parênteses. A história da Megilá não é uma história ocidental. Disney não aprovaria essa Megilá, essa história de jeito maneira. Eu vou te contar como a Disney contaria a Megilá. Tinha uma menina órfã de pai e mãe. O dia que a mãe ficou grávida, o pai faleceu. O dia que deu à luz, a mãe faleceu. O tio adotou ela. E ela estava largada. Um tio que tio? Do Sanhedrin. O que era Sanhedrin? No meio da Galut. A Israel perdeu o Beit HaMikdash. É o povo pisado, o povo menosprezado. E essa menina não tem sorte na vida, coitada. Até que um bom dia o rei matou a rainha. E o dia que o rei matou a rainha, ele escolheu essa órfã. E viveram felizes para sempre, tiveram um filho maravilhoso, e esse filho foi o próximo rei. Assim contaria a Disney. Mas vou te contar como que a Gemara conta. Esther perdeu o pai, Esther perdeu a mãe. E finalmente ela encontrou quem? Mordecai Tzadik para se casar. Mas ela era pobre! Ela estava feliz. E de repente ela, coitada, precisou casar com Goi. Como? O dia, a primeira vez que ela aceitou ficar com Achashverosh, ela vai chorando para Mordecai. Kasher avadeti, avadeti. Ela não tinha casamento, o filho dela cresceu como um goi, e ela fez tudo isso por um bem maior para salvar a nação dela. Esther não teve um dia feliz. Rabotai, cada Yehudi tem um hack que se identifica. Os Anusim, eles se identificavam com Tanit Esther. Os Mahanos se identificavam com Tanit Esther. Porque a primeira pessoa na nossa história pública que precisou viver uma vida dupla. Para fora mostrar ser uma coisa que você não quer e dentro viver outra história. Essa é a vida de Esther. Essa é a vida de Esther. Se você quer ler a Megilat Esther, achando que você quer contar uma história maravilhosa, lê um pouco melhor e você não vai querer ler nunca mais ela. Então, esse não é o sentido da história. Não é a coitadinha órfã, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, que terminou com o príncipe, com o rei, com a rainha. Uau, Baruch Hashem, ela virou rica e virou maravilhosa. E beijou o sapo, e não sei. Não é essa história. Não é essa história. Não é essa história. É uma menina que tinha todos os problemas da vida. Ela se encontrou com um adorador e ela perdeu isso também. E ela precisou ter um filho com um goi. E o filho dela era goi. E o filho dela viveu como goi. Isso é tudo que ela teve na vida dela. Então, por que a gente lê Megillah? O que a gente chama de Esther? A história não é legal para contar? Essa história eu não contaria para meus filhos? Sinceramente, não contaria? Não antes de dormir, eles vão pegar trauma. O que que a gente quer de Megillat Esther, Abutai? Qual que é a história de Megillat Esther? O que que a gente está contando aqui? Fala, Dom Segal. Você precisa saber ler a Megillah. Que se você sabe ler a Megillah, você vai tirar a mensagem correta, porque senão não. Tinha um menino, que não era dos melhores meninos, infelizmente. Ele conseguiu virar dos piores meninos da yeshiva dele, esse nosso querido Yossi. E o Rosh Yeshiva, Yoram, e o Mashgiach fizeram de tudo para colocar ele na linha, mas não estava conseguindo. E Yossi vai de mal para pior, de pior para mais pior, e mais pior para mais pior, e ele começa a influenciar e levar toda a classe dele para o mau caminho. O Rosh Yeshiva não sabe o que fazer. Ele senta com a Tseva de Yeshiva, o que que a gente faz? O que que a gente faz com o nosso Yossi? O que que a gente faz? Mais uma chance, mais outra chance, até que entendendo que não tem outra, Yossi precisa ser mandado embora da Yeshiva. Isso é um kishalom, isso é um kishalom. Quando você é uma pessoa de chinuch, você precisa mandar alguém embora, você está falando, eu sou um fracassado. Porque todo mundo é bom, mas eu não consegui tirar o bom desse menino. O Rosh Yeshiva se sente um fracassado. O Uram se sente um fracassado. O Mashgiach se sente um fracassado. Só que Não tem outra. Nós somos fracassados, a gente não é tão bom assim, e a gente vai fracassar com maus meninos. Disse me tirar Yossi da Mareca da Chinuch. Mas Yossi pode ser que vai para um lugar que não é um dos melhores. A gente não tem o que fazer. Tentaram de tudo, e um dia chega uma carta, e Yossi, você pode procurar outro lugar para estudar. Rosh Hashanah não dormiu um dia, não dormiu 2 noites, uma semana preocupado, 2 semanas lembrando do Yossi, depois de 1 mês, Shalom al Israel, a minha vida continuou, espero que Yossi está muito bem. Depois de 2 anos, esse Rosh Hashanah, a gente está falando americano, ele tem um dia em Brooklyn, e ele vai fazer tefilá no shtibul, lá em Brooklyn, e ele entra no Beit HaKnesset, ele vê um menino muito sério que parece familiar. Ele espera o menino terminar o Shmoná Esrei, ele mete a cara assim, e o menino fala, te conhece? Não. Ele, quem é você? Você é o Yossi? Eu já sou Yossi, já não sou mais Yossi. O que é? Começa a conversar e vê que o Yossi está bem. O Yossi está bem? Que tefilá, que midó. Ele vê que Yossi saiu por cima. Ele começa a conversar com o Yossi. O Yossi achou uma enxivá. O Yossi entrou nos trilhos. Yossi está ótimo. Ele começa a falar, vou te falar a verdade. Eu tenho vergonha de um dia, eu não consegui, eu fracassei. Olha, você deu certo, mas me conta o segredo. O que que aconteceu? Como você entrou na linha? O que que fizeram com você? Yossi olha para ele e fala, vou te falar uma coisa. Eu saí de Yeshiva muito revoltado. Eu saí de Yeshiva muito doído. O Rosh Yeshiva, o Masguiach, todo mundo desistiu de mim. Eu não estou bom para ninguém. Óbvio que em casa não estava legal. Eu já não falava com meus pais. As coisas estavam indo de mal a pior. E estava muito difícil. Mas, Bishrut Uram do Shiur Aleph, eu até hoje sou religioso e Baruch Hashem deu a volta por cima. Hoje eu posso te falar, eu estou bem. O Shiva falou, estou te vendo bem. Mas o que que esse Uram fez? Me conta! Falou, Uram da Teixeira, você não sabe? Há 2 anos atrás, já faz 2 anos, ele me liga toda semana. Não teve uma semana que ele esqueceu. Toda semana ele me liga, já faz 2 anos. Nos momentos mais difíceis, eu recebi a ligação dele, eu falava, eu ainda sou importante para alguém, não desiste. O Rosh Hashivá começa a chorar, emocionado, falou, uau, eu preciso começar a valorizar a minha equipe. Ele volta para o Yeshivá, faz reunião de Tzevet, e chama todo mundo, e vai falar, Rabotai, hoje eu me encontrei com o Yossi, vocês lembram do Yossi? A maioria preferiu falar, não lembramos do Yossi. Falaram, vocês não lembram, vocês acham que ele está tatuado? Que ele está namorando uma chique? O Yossi está no meio de Shivá, o Yossi está bem, o Yossi está de terno e chapéu, o Yossi está estudando Seder Alef Beit Gimel. Yossi está ótimo. Psh, todo mundo... Agora eu lembro de Yossi. Sim, ele sempre foi um bom menino, sabe? Mas eu quero falar mais do que isso. Eu quero parabenizar o nosso Uram de Shiur Aleph. Uram fica assustado. Eu? Sim. Porque hoje eu me encontrei com o Yossi, ele me falou que ele muitas vezes foi difícil para ele. Mas ele não largou, porque nosso querido Uram de Shiur Aleph ligou para ele os últimos 2 anos. Toda semana ele recebeu uma ligação. Uram fala, quê? O Shiur fica assustado. Não estou entendendo. Você é o Balmacê, você não conhece a história? Falei, eu ligo para ele toda semana, há 2 anos. Mas ele nunca atendeu o telefone. E você continuou ligando? Eu continuei ligando. Yossi está a semana inteira esperando para ver o telefone tocar. É o Ram. Deixa tocar. Deixa tocar. Riso. Põe no bolso do celular e continua o dia. Eu sou importante para alguém. Eu sou importante para alguém. E esse Ram não existiu. Às vezes você não precisa falar com alguém para ele te transmitir amor. É só você saber que ele está lá. E a Megilá vai ensinar isso pra gente. Hashem não tá na Megilá, Bedafka! Mordecai e Esther não quiseram Hashem na Megilá. Porque eles querem mostrar para vocês como você acha Hashem sem Hashem falar com você. Como você se conecta com Hashem só com uma ligação sem atender. O único livro dos 24 livros do Tanakh, não o único, o Yeheskel também, mas não tem história praticamente que foi feita na Galut. Daniel, mas Nissim, vamos chamar assim, tá bom? Coletivo. O único Nes coletivo que está na Galuda, Megilat Esther. Porque ele está preparando para a gente. Você vai estar no Brasil 2023. Você vai estar na Austrália 2022. Talvez você estava nos Estados Unidos em 2020. E você vai perguntar onde está Hashem. E você querer saber na Galut como eu acho Hashem. Não tem Korbanot. Não tem Kohen Gadol. Não tem Urim Betumim. Como eu faço? Esther fala, aonde não tem o nome de Hashem, você também pode achar Hashem. Você precisa saber da ligação, mesmo se você não atendeu e não falou com ele. Hashem está aí. Isso que a Megillah vem ensinar a gente. Esse é toda a lição da Megillah. Rabotai, o último Perek da Megillah, aparentemente, desculpa a expressão, é 100% insignificante. E dos três psukim, de novo, desculpa a expressão, tem um aparentemente mais ridículo que o outro. Mas não é. Não é. Mas gostaria de estudar com vocês. Mapshat. Peregyut Pasuk Aleph. Vayasem HaMelech HaHashverosh Mas Al Kol HaAretz VeYeHa'am. Acabou a história. Acabou o milagre. O rei HaHashverosh começou a cobrar impostos. Ótimo. O que me importa? Ah, de toda a terra e também das ilhas. E que me importa? Que me importa, Leman Hashem? Pasuk Bey. Vechol, mas se tocou curatou para Shadulad Mordechai, cheguei do Amelech. Tudo. Imagina só. A gente tem o primeiro ministro no reinado Goi, que é judeu. Não, não como Daniel, que era conselheiro. Ele era Mishneh Lamelech. Ele era Mishneh Lamelech. Mordechai, ele decidia tudo o que faz e não faz. Deve ter tido muitas histórias legais para contar. Das histórias que a gente quer contar à noite para as crianças. Então vem a Megillah e fala, e tudo o que aconteceu entre Mordecai, aquele Gdulá, da Gdulá Melech, Elohim Ketuvim al Sefer Divrei Hayamim lemalchei Madai Paraz. Se um dia você procurar um livro de história da Pérsia, aí lá você pode encontrar a história de Mordecai. O que me importa, Leman Hashem? Ou conta ou não conta? Se você está curioso, vai agora para a Pérsia. Aonde fica? Ao Irã. Sabe que um dia Irã foi Pérsia? Ah, sim. Vocês têm livros da história da Pérsia? Sim, que ano você quer? Ah, falar de quem? E como eu vou falar Mordecai em persa? O que me importa, Leman Hashem? Que Mordecai Yehudi, Mishneh Lamelech Ahasverosh. Esse passuga é muito importante, já vão ver. Que Mordecai Yehudi, ele era o vice-rei, vamos chamar assim, de Gadol HaYehudim. Ele foi muito grande nos Yehudim. E aqui chega o sonho de qualquer rabino. Veratzui lerov echav. Mais que isso, o rabino não sonha. Pode ficar tranquilo. A maioria do pessoal gostava dele. Um rabino que todo mundo gosta, ele já não era. Pode ficar tranquilo. Mordecai chegou ao máximo do Rav. A maioria da comunidade curtia ele. A maioria. Doresh Tov Le'amom. Ele falava bem do povo dele. Vedover Shalom Lechol Zara. Leman Hashem. O que está acontecendo aqui? A Megillah termina. Uma história tão legal, tão bonita. Cheio de action. E subiu e desceu. E Haman, justo no momento. E ele fez uma forca. E a forca. E no final, os 10 filhos dele. E a filha dele se suicidou. E Mordecai, Ahasverosh, cobrou impostos. Mas, Patli, que tem a ver? Vem o Rav Chatzis Abramsky que fala. Você quer saber o que é o penúltimo passuk da Megillah? Se você quer saber a parte histórica, Megillah não é história. Vai procurar na enciclopédia Barça, na seção Pérsia. É só isso que eu posso te falar. Não, mas, Wikipédia você também pode procurar. Se você quer saber a parte interessante, histórica, procura no Google. Procura na Wikipédia. E se você não acha em português, procura em inglês. E se não acha em inglês, tenta em hebraico. E se não, tenta em persa. Pronto. É isso que está falando. Porque a Megillah não é um livro de história. Não tem uma letra fora de lugar. Tudo que está na Megillah vem te ensinar alguma coisa. Você só precisa saber ler a Megillah. Só precisa saber estudar. E aí a pergunta fica muito mais forte. O que me importa é que a Hashverosh cobrou impostos. A Gemara fala três palavras, que essas três palavras definem a Halat David, um dos maiores alunos do Reb Chaim Volozhiner, Nachas Dovi, Reb Dovi Tevel. É o Yesod do que a gente está tentando falar. E, na verdade, é de lá que eu tirei praticamente toda a ideia que eu quero falar. Vem a Gemara e fala. Echim lo. Haman chegou à noite e preparou uma forca, Echim lo. Ele preparou para ele, para Mordecai. Tana fala Gemara, não é Echim lo. Ele não preparou para ele. Lo Echim, foi preparado para ele mesmo. O que a Gemara está falando aqui? que a Gemara está me ensinando? Mordecai, esse Haman fez uma porca para pendurar quem? Mordecai. Fala, Gemara, não foi para ele, foi para ele mesmo. Conta o Midrash Rabá. Haman, no momento que preparou a forca, ele queria esperar, ver como ia ser o espetáculo. Ele entrou debaixo da forca, pôs a cordinha. Como eu tô, Shinchi? Tô bem ou não? E começou a treinar. Naquela hora, saiu um batcola e falou: Haman, pode treinar, porque é para você mesmo que essa forca. Esther Abba Perekter Pasubbeit. Saiu um batcola. Haman começou a testar. Vamos subir na cadeira. Se fica mais alto, mais baixo. E o batcola falando: continua, é isso mesmo. Para saber direitinho como você vai estar enforcado. Você quer testar para Mordecai ou para você que vai ser? Falou Nachla Dovid. Falou Nachla Dovid. A gente no Ala Nissim de Purim, Bimei Mordechai Vester Bishushan Abirah, foi nos dias de Mordechai Ester em Shushan Abirah, chamada Leão Hamad Arashá. Quando veio Hamad Arashá, Bikesh, ele queria Lashmid, Larog, Labet, et kol ha-yodim, minar ve-zaken, tav ve-nashim, yom echad, shusha asar lechodesh, nemasar lechodesh, adar shulam avos. Me permite introduzir uma palavra. Exterminar o povo. Pronto. Ve-ata berachamecha arabim. E Hashem, você com toda a tua rachmanut, com tua piedade, refarta et atzatov ve-kilkalta machshevotei. O que são essas duas coisas? Pergunta o Nachalat David. Tem Eitzá e tem Machshavá. Tem Refarta e tem Kilkalta. Falou Nachalat David. Eitzá, eu tenho um conselho, mas eu ainda não tirei para acontecer. Aí Hashem vem e corta antes de acontecer. Baruch Hashem, tinha uma Juliá, tinha um grupo que tentou invadir Medinat Israel, e Baruch Hashem pegaram antes deles saírem e nunca teve o pigua, nunca existiu, nunca saiu. A bomba ficou parada dentro de Gaza. Isso daqui é Kilkalta Machshavato. Mas o que é Farta Tatsato? O que é Farta Tatsato? A Eitzá! A coisa já estava feita! Na Megillah inteira, Hashem nenhum momento cancela os planos de Haman. Ele deixa os planos de Haman. Termina de fazer, por favor, faz teu plano até o final. Porque eu não quero me esforçar em precisar te trazer uma morte. Você vai criar a tua morte. Não tem uma vez na Megillah que Haman faz um plano e dá errado. Todos os planos dão certo. Só mudou a moeda. Só mudou isso. Tana, fala Gmará, lo echin. Ele fez uma forca para quem? Hashem podia derrubar a forca e fazer Haman ter um ataque cardíaco. Não, 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 não. Nagalut não funciona assim. Nagalut não funciona assim. Rabotai, você vai estar no Brasil. E você vai estar preocupado. Está subindo um governo que é pró-Palestina. E agora o que eu vou fazer? E Baruch Hashem, a mídia vai te colocar um montão de medo. Porque já tem bomba atômica aqui e tem bomba atômica lá. Tana lo hechim. Anhagá de Hashem Nagalu é Anhagá de Megillat Esther. Hashem não vai tirar a bomba atômica do Irã. Hashem vai fazer a bomba atômica explodir dentro deles e Shalom a Israel. Hashem não para os planos. Nagalu não é Galui. As coisas não são abertas, não é Hanukkah. Você não vai pegar um parchemen, você não vai pegar um azeite e vai durar 8 dias. Isso não vai acontecer na Galu. Isso é com Beit HaMikdash Kayam. Isso é com Beit HaMikdash Kayam. Não vai ter 10 pessoas que vão fazer uma guerra e vão ganhar um montão. Não! Não! Isso não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer na Galut? O próprio inimigo vai preparar a queda dele e a tua aslacha. Isso que aconteceu na Megillah. Isso que Esther vem ensinando a gente. Lamnatzeach ala yeled nashachar mizmor le Davi. Amalek, ele quer falar que é tudo. Pode ser que sim, pode ser que não. Foi um montão de coincidências. Hashem não vai tirar nenhuma coincidência. Vai criar todas as coincidências e vai fazer acontecer exatamente o que você queria. Só mudou o lado da bomba. Sim, sim, pode fazer a forca. Eu não vou derrubar a forca. De onde você vai tirar essa árvore? Da tua casa. Ótimo. Não tem problema. Você quer matar Vashti? Mata Vashti, não tem problema nenhum. Então quem vai entrar? Haman que queria? Queria a filha dele. Fala o Targum. O problema é que a filha dele não escovava os dentes. Assim que fala o Targum. Por que Memuchan queria matar Vashti? Porque ele queria a filha dele lá dentro. Não tem problema, você ensina a tua filha, escovar os dentes. A Hashverosh não suportava o bafo da filha de Haman, por isso que não casou. Targum, tudo dentro do normal. Tudo dentro do normal. Aí, de repente, vem uma menina que era mais bonita. Ah, então casou com Esther. Então você, Memuchan, quis matar Vashti. E você, Memuchan, colocou Esther dentro. Se você não matasse Vashti, Esther nunca ia entrar. Mas por que você matou Vashti, então? Não, para minha filha ter mais influência. Então você vai conseguir matar e o rei vai ter interessado em outra mulher. E justo por causa disso aconteceu. Toda a salada de Purim. Não, não é possível. Não é possível. Em 1948, tinha um povo perseguido, um povo dizimado, um povo com 6 milhões de baixas. E estava entrando numa guerra sem querer contra todos os países árabes. Da onde se tinha aviões, armas? Da onde? Da onde? Para agora lutar contra todo mundo. O maior inimigo da história de Am Israel. O maior inimigo dos últimos 200 anos. Joseph Stalin, que matou 20 milhões de próprios russos. E ele fez plano também, solução final. E a solução final dele terminou em Purim, Rabotai. Há 70 anos atrás, Bidio, Michal Zilber, ele está na Sibéria lendo Megilá. E estava logo depois do que o Stalin ele denominou a revolta dos doutores. Ele pegou dois russos que morreram e falou que os doutores judeus contaminaram ele. E eles fizeram um plano para exterminar todos os judeus, fizeram campos de concentração em 1963, Rabotai. Há 70 anos atrás, é 53, desculpa, há 60 anos atrás. E Joseph Stalin ele falou, dia 5 de maio eu vou terminar todos os judeus. Tudo ótimo. Rabbi Michal Zilber termina de ler a Megilá. 7:15 da noite, 7:45 da noite, Rabbi Michal Zilber termina de ler. E ele vira para os prisioneiros e ouvir. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Hashem pode mudar tudo. Pode mudar todos os eventos. E o Yehudi levantou e falou, o que você está me falando? Uma história de 2000 anos atrás. Haman não tinha o braço de ferro que tem Stalin. Isso é impossível. Falou Rabbi Michal Zilber. Meia hora toda a história pode mudar. 8:15 da noite, Stalin teve o derrame. E não tinha doutores para atender ele, porque ele prendeu todos os doutores. E os que estavam livres tinham medo de mexer numa pessoa, que tudo que pode acontecer vai pena de morte, porque talvez você que matou Stalin. Mas eu fui tentar salvar! Ele não tinha um doutor. Dia 6 de maio ia ser o dia da deportação dos Yehudim. 5 de maio de 1953, Joseph Stalin morreu.
5 de março.
De março, então. É. Eu errei o mês. Errei o mês. 5 de março. Ele colocou 6 de março para terminar. 5 de março. Tana! Errim lo! Tana lo errim! Stalin, ele colocou... Um minuto. Stalin, ele viu. Está nascendo uma nova nação. Onde a maioria das cabeças da nação são todos socialistas. Se eu não ajudar o Estado de Israel, vai virar uma democracia inglesa, britânica. Então vamos criar um socialismo russo no Oriente Médio. E Stalin pagou para Israel e mandou armas. Só que infelizmente passou uns anos, Stalin viu que Israel virou amigo dos Estados Unidos. E viraram capitalistas. E agora ele quer acabar com os judeus. O maior inimigo, como que é isso? Porque na Galut é assim que vai funcionar. Na Galut. Essa é a nossa história da Botânia. Moshe Scherer, um enorme de Am Israel, enorme de Am Israel. Ele não foi Rosh Yeshiva. Ele não foi Rav Yeshiva. Ele não era uma pessoa, não era. Era um ativista que fez por Am Israel sem fim. Sem fim. Ele fez Rosh Agudat Israel pós-guerra. E logo depois da guerra, logo após Mike Tress, Reb Moshe Scherer, uma pessoa de Emunah Shlima, fundou os primeiros Young Israel, do lado do Chonon Wasserman, quando o Chonon veio juntar dinheiro, ele lidlak nessa imagem. E Reb Moshe Scherer, chega um ano, ele não está passando bem, ele vai no doutor, o doutor fala, você tem 90% das veias que chegam no teu coração bloqueadas. Se você não fizer uma operação de coração aberto, já era. Mas me fala uma coisa, nos anos 50, 60, como eram essas operações? Rabbi Moshe Scherer falou, existe uma possibilidade de eu melhorar a operação? Sim. E se não? Não. A esposa falou, não entra na operação. Você está louco? Termina os teus dias com calma, não vai para uma cama de operação. Rabban Shachar falou: eu trabalho por Am Israel, eu quero trabalhar mais 10, 15, 20 anos, eu vou me operar. A esposa falou: por favor, não. Falou: quando eu era criança, eu já te contei isso, minha mãe um dia estava para me trazer o remédio, e a gente não tinha dinheiro, e foi as últimas moedas que ela conseguiu, e quando ela chegou para me dar o remédio caiu no chão, quebrou o último frasco, e minha mãe não conseguiu me medicar. Depois ela foi ver, ela tinha uma dosagem no remédio que ia me envenenar e ia me matar. E de lá eu aprendi que tudo você faz. Se você tem um resbom por Amistrela, você não tem medo de nada e vai em frente. Eu vou para a operação. A esposa falou, não! Ela falou, eu vou para a operação. Ele ligou para o filho e falou, querido filho, eu quero te fazer um pedido. Eu estou entrando na operação. Eu quero que no momento que eu operar, você comece a dançar. Eu quero ver você dançando. Vê, não, minha vê. Eu quero você dançando. Porque eu quero mais vida para servir mais a Israel. Eu te peço, por favor, para você dançar. E o dia seguinte, até eu receber alta, você vem no hospital me colocar seguido. Eu não quero abrir mão. Era dois dias antes do Aguda Convention. Ele não pôde estar no Aguda Convention que ele tanto queria. Fez a operação, o filho dançou, todo mundo fingiu estar feliz. E Baruch Hashem, Moshe Scherer, recuperação completa e continuou. Seis meses depois, em Purim. Rav Moshe Scherer recebe uma notícia, ele está com linfoma, pode ser? Se chama assim? Linfomia, linfoma, não sei. Uma doença terminal, e ele vai para os doutores, ele fala, isso é terminal. Falou, o que eu posso fazer? Exige só uma operação que recupera. Mas essa operação, a partir de 60 anos, eu não pego nenhum caso. Você não vai ter força de se recuperar. Não entra. Falou, se existe operação, eu vou para a operação. Falou, não, eu não faço. Falou, vou procurar outro doutor. Falou, não faz isso com tua vida. Eu vou em frente. Rabban Moshe Scherer vai e falou, tá bom, vamos fazer teste de exames. Vamos fazer bateria de exames, vamos fazer bateria. Essa é a primeira bateria de exames. O doutor chama a esposa do Rabban Moshe Scherer e fala, teu marido tem um coração forte? Falou, sei disso. Não. Ele tem um coração 10 anos mais jovem do que o normal dele. Ele vai passar essa operação. A mãe Xuxera escuta isso, vira para a esposa, eu não te falei? A operação de 6 meses antes era para o coração estar pronto para passar essa para mim. E a mãe Xuxera viveu vários anos mais para poder servir a Israel. A gente está no mundo escuro. Na Galuda as coisas são escuras. Na Galuda, Banohi, Aster, Astir, Panay, Mehem. Mas não vale para ver as coisas, vai estar tudo escuro. Mas a gente precisa saber ler a Megilá. E da Megilá, tirar. Tá na Echim, lo Echim. Se você vê inimigos tentando entrar em Amisrael, não entre em Yush. Te trazek da Emuná. E saiba que a Shem está preparando aí. Não sei como. Mas daí vai sair toda a nossa tzalá. Tá bom, Isai? O que a Hashverosh queria desses impostos? O que ele começou a cobrar impostos? Sefer Ezra conta pra gente. Sefer Ezra. Ezra Sofer sobe pra Yerushalayim HaKodesh. E ele que construiu o Beit HaMikdash. Achashverosh já morreu alguns anos atrás. E agora o rei é o filho de Achashverosh, Dariavesh. E ele vai construir o Beit HaMikdash. E ele chega a Dariavesh. Obrigado que você me deixou construir o Beit HaMikdash. Mas da onde eu vou tirar dinheiro para construir o Beit HaMikdash? Dariavesh fala, não tem problema. Todo o dinheiro dos impostos que foram juntadas vão ir para o Beit HaMikdash. Como? Vayasom HaMelech HaKashverosh Mas al kol haaretz. Mas o que você quer com isso? A Megilat Esther começa Vayihi bimei HaKashverosh. O que ele estava comemorando? O que HaKashverosh estava comemorando? O quê? Que Am Israel nunca mais vai sair da Galut. Passaram 70 anos de Galut de Yehoyachim e não chegou a Geulah. Se Am Israel não saiu, não sai nunca mais. E o que aconteceu nesse Esther? Vashti pisou na bola. E Vashti morreu. E aí escolheram o Esther. A Megilá começa com comemorando que não vai ter Beit HaMikdash. A Megilá termina. Eu estou já cobrando os impostos. Para o dia de amanhã o meu filho, porque eu não vou deixar. O meu filho vai ler Mamen e Beit HaMikdash. Para a Vindor Miller. Em 1492, na Guerra da Reconquista, e Marchamam Zichram, Fernando e Isabela estão terminando de varrer a Israel, expulsando todo mundo. E pegando dinheiro sem fim. As casas, o dinheiro, as joias, os tesouros, tudo que tinha dos Yehudim. E naquele momento veio Cristóvão Columbus e falou: talvez valha a pena a gente achar mais um continente Ele falou, mas de onde eu vou ter dinheiro? Do dinheiro que você tirou dos Yehudim. Fernando e Isabel, há 500 anos atrás, abriram esse Beit HaKnesset. Com o dinheiro dos nossos avós. Há 500 anos atrás, eles pagaram para Columbus e procurar em New Jersey se tem alguma terra em Lakewood que dá para abrir uma yeshiva, que um dia vai ter 5 mil alunos. Escolha grandes doadores, Fernando e Isabel, e Marcelo Mezicram. Mas o dinheiro era nosso, era dos nossos ancestrais, era dos nossos pais. Tana, Echi, Lo, não! Lo, Echi! Lo, Echi! Não tem! Na Galuta a gente não vai ver a mão de Hashem aberta. A gente não vai ver Hashem. E Megilat Esther te conta que você não vai escutar o nome de Hashem, não vai escutar. Mas se você procurar, você vai ver que ele está lá. Você vai ter uma ligação que você não vai conseguir atender. Você vai ter uma ligação. Quem está ligando? E no teu callback vai estar Ribono Shel Olam. E você tenta atender. Pum, cai a ligação. Não tem Beit HaMikdash. Não tem Mizbeah. Não tem Kohen Gadol. Não tem Kodesh Kodashim. Não tem Sanedrin. Não tem um Ayin Lashem e outro Ayin Lazazel, não tem. Então você pega a ligação, Ribono Shel Olam, deixa eu falar. Você vê que ele está na linha, ele está te ligando. E como você vê? Só parar e começar a ver nossa história. Isso é suficiente para se levar em frente. Achashverosh terminou cobrando impostos. E ele se achando feliz da vida. Eu vou herdar para o meu filho cofres cheios. Não, não. Você está preparando a construção do Beit HaMikdash. Chazak Baruch Achashverosh, porque você é o maior sponsor, o maior doador do Beit HaMikdash. Muito obrigado, inquisitores, que vocês deram para a gente a oportunidade e o privilégio de hoje poder estar aqui no Brasil, contando e falando de Torá e dando um shiur. Muito obrigado, inquisitores. Mas o dinheiro não era de vocês, era dos meus pais. Chazak Baruch. Rabotai, esse é o último mês. É assim que a gente luta Amalek. Amalek quer fazer que nada, tudo por acaso, tudo acontece. Tzadik verá, lora shavetov, lora tudo. Olha esse mundo de Efker, olha esse mundo de Efker. Quantas pessoas fazem porcarias e são ricos. E quantas pessoas são tzadik e são pobres. Uau, olha só. Não tem sentido para nada, nada. Vem Esther e fala, calma, calma, calma. Se por Megilat Esther dura 12 anos, não tenha pressa em ver respostas. A gente quer resposta em 12 minutos. Às vezes precisa esperar 12 anos. 12 anos precisa esperar. A Hashverosh começa a Lachdo no terceiro ano do Malchutó e aos 15 anos ele está cobrando imposto para o Conselho Beit HaMikdash sem ele saber. Nagalud é farta et tzatzató. Hashem não para os rechaim. Ele deixa. Prepara, 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 prepara. A gente já vai vir pegar isso pra gente. Não se preocupa. Constrói um prédio. Vai, mais, mais. Porque daqui a pouco já vai entrar uma yeshiva lá. Você só não sabe quando. Se você amanhã passar na Faria Lima e ver aqueles prédios enormes, que ano que a gente vai abrir o Koilel aqui? Uau, tantos alechim vai ter no Brasil? Eu achei que Mashiach ia chegar antes. É só isso que você precisa pensar. É só isso que você precisa pensar. Não é possível, olha que cidades maravilhosas que Yeshivá que vai abrir aqui no futuro. É isso, é isso. Isso é Megilat Esther. Então, mas às vezes, o Amaleque entra um pouco dentro da gente. Eu quero contar uma história que, infelizmente, a maioria das pessoas que eu contei, eu já contei aqui para o pessoal que vem se dar xixi, tá bom? E eu acho que eu já falei o meu Mabat. Normalmente a gente tem Mabat de Amaleque nessa história. Mas se a gente colocar Mabat de Esther, a história vira maravilhosa. Se a gente colocar Mabat de Amalek, a história é muito triste. Tinha um casal em Eretz Israel. Baruch Hashem casaram. Hashem Birechotam, primeiro filho. Ano seguinte, segundo filho. Ano seguinte, terceiro filho. E depois do terceiro filho, um ano, dois anos, cinco anos, oito anos sem filhos. E eles queriam mais. Baruch Hashem não estava em nenhuma tzará. Já fizeram uma família. Já tem três filhos. Quem pode reclamar? Bliainara, já tem um shechiu. Eles queriam mais. Começaram a ir para Barim pedir brachot. Começaram a ir para doutores, ver se tem algum tratamento, alguma coisa. Depois de oito anos, a esposa chega para o marido e fala, testei positivo, Mazel Tov. Lá eu vi, Maitá, orava, Simchá. Felicidade. Na casa estava feliz. Estava todo mundo bem. Estavam tão felizes. A gravidez passa não normal, não vomita uma vez e tudo ótimo e tudo perfeito. E eles têm certeza, é todas brachot, é todas brachot, é todas tefilot. Chega a Leidá, Leidá calá, Leidá calá. Neném escorrega, sai tudo em ordem, tudo ótimo. Brit Milá Bismar, não, tudo ótimo, tudo perfeito. Lindo, maravilhoso. Ela voltar depois de 3, 4 meses. Uma noite a esposa tá dormindo, ela acorda e escuta o neném tossindo. O neném tá tossindo. Ela vai pro marido e falou: é um neném de 4 meses, vai ver o que que é. Ele dá uma olhada e fala: tá tudo em ordem. Ela vai falar: não tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Contanto que eu posso dormir um pouco mais, tá tudo em ordem. Tá bom. A noite passa, ótimo. Dia seguinte, a mãe já tá um pouco paranoia, um pouco histérica, mas tá tudo ótimo. Segunda noite eles estão dormindo e o neném começa a tossir mais. A mãe fala: eu não vou pedir para o meu marido porque está tudo em ordem. Ela levanta lá, o neném já está azul pela respiração. Chama o Mada, tá bom? Maguen David Adom. Na hora levam para o hospital. Eles começam a ver que tem alguma coisa obstruindo os pulmões e a criança está com problema respiratório. Mas eles começam a ver e falam: eu nunca vi esses sintomas de uma criança dessa idade. Então a gente não sabe como tratar. Tenta A, tenta B, tenta C, tenta D. Essa criança, depois de um dia, já está dentro da UTI. Os médicos desesperados não sabem o que fazer. A mãe fica muito preocupada, vai falar com os médicos e a resposta unânime: não tenho ideia. Só Shem pode ajudar. Eu nem sei o que que é. Eu nem sei aonde. Não sei, não tenho ideia. Não tenho ideia. Tá bom? Vai botar essa mãe preocupada, liga para uma amiga, liga para duas amigas e organiza um Yom Tfilah dentro da UTI. 60 amigos da família, ela consegue permissão de vir um dia, passar um dia inteiro fazendo UTI na UTI. Marca um dia, dia seguinte tem 60 pessoas na UTI, todo mundo sentado fazendo UTI e se apertando no quarto. Justo aquele dia, por mera coincidência, o primeiro-ministro de Israel veio visitar um parente dele, que está na UTI, infantil. Ariel Sharon entra e vê todos os corredores, parece me achar ele. Ele olha para o lado, eu entrei, introduziram? Não, você está no hospital. Ele quer ver o que aconteceu. Ele vê na ponta do quarto um neném entubado e um pai e uma mãe chorando desesperado. Ele chega para os seguranças dele e fala: quero entrar, falar com os pais. Falou: não tem problema. Ariel Sharon quer entrar. Primeiro-ministro de Israel começa, empurra. Então ele puxa um para o lado. Ariel Sharon, você tem lá Shabbat, não sei quem seria lá, se é o Mossad, se é o Shabbat, o que você quiser chamar. Empurra outro, e o pessoal já vai um pouquinho de lado, com o Teilim na mão. De repente a mãe vê um empurra, ela levanta: o que aconteceu? Então o cara que está empurrando, 4x4, fala: o Ariel Sharon quer entrar. Eu não entendi, o que ele quer fazer? Ele quer te visitar. Falou: pode vir. Falou: não é seguro ele entrar num quarto tão cheio. Falou: o filho é meu. Ele não vai tirar um livro de Teilim desse quarto. Se ele quer entrar, ele está convidado. Se ele não quer entrar com as outras pessoas, eu não faço questão dele aqui dentro. O meu filho que está em perigo de vida, é meu filho que está nas últimas, eu quero esse filho. Eu não quero Ariel Sharon. Eu não quero Ariel Sharon. Eu, como mãe, tenho o direito de alegar. O segurança volta para fora, fala: se você quer, a gente dá um jeito. Eu falo: calma, quer o quê? Explica a situação. Fala: não. Se a mãe não quer, não quer. Falou: tá ótimo, então vamos sair. Falou: não, mas eu quero entrar. Falou: Ariel Sharon, como assim? Escuta uma coisa. Eu quero entrar e rezar por essa criança. Todo mundo veio aqui, eu vou estar de fora? O senhor falou: mas não é seguro. Falou: eu sou o primeiro-ministro, eu que dito as leis. Me espera aqui fora, eu vou entrar. Não, mas vamos revisar as pessoas. A mãe pediu para não. Ariel Sharon entra no quarto. Senta do lado dos pais. Coloca uma kipá, fica 45 minutos dentro do Teilim. Depois de 45 minutos dentro do Teilim, Ariel Sharon cumprimenta os pais, fala: Refuá Shleimá, e dobra a kipá, põe no bolso e sai. Rabotai, eu escutei essa história do Rabduvi Ben Shushan, e eu vou repetir a frase dele, porque é uma frase muito verdadeira. Eu, como palestrante, adoraria contar para vocês que depois de 2 horas, fizeram os exames e estava tudo limpo. E o neném já estava andando, falando, sorrindo e dançando. Mas, infelizmente, essa não foi a história. Aquela noite, avisaram os pais que a criança já não estava mais com eles. E dia seguinte ia ser marcada a levaiá. Os pais sentam shivá. Os pais levantam de shivá e começam a tentar juntar as peças do quebra-cabeça da vida que se destruiu Como eu continuo amanhã sem um filho? Como eu continuo amanhã esse filho que a gente esperou tanto, que rezou tanto, que estava tudo tão bonito e tão florido com ele? Como se continua a vida? E de um jeito ou outro eles tentam e começam a levar a vida. Termina o Shloshim. A mãe chega em casa, tem 20 cartas no mailbox, no correio dela. 20 cartas. Ela abre a primeira. Querida senhora tal e tal, você não me conhece, mas eu te conheço. Há um mês atrás, eu não quis te escrever essa carta enquanto você estava no Shloshim. O teu filho estava internado na UTI, em tal hospital em Eretz Israel. E eu sei o que aconteceu e fiquei muito magoado por isso. Eu vi 60 pessoas vindo rezar, a Deir Shalom vindo rezar, e só isso que queria. Infelizmente, o teu filho não deu certo. Eu quero te contar uma coisa. O meu filho também já tinha desistido. Na noite que teu filho saiu do hospital, pro freezer, o meu filho saiu do hospital para casa. E eu acho que são as tuas filhas. A mãe se emociona, fecha a carta, abre uma segunda carta. Querida senhora tal e tal, você não me conhece, mas eu te conheço. O teu filho estava internado e o quarto do lado estava meu filho. E começa a descrever o dia seguinte que saiu a Levaiá, meu filho voltou para casa contra todas as chances possíveis e impossíveis pela medicina. 20 cartas, todas falando o mesmo contexto. Nos próximos 3, 4 dias, ela recebe mais de 50 cartas. Ela vai fazer a conta, o andar inteirinho da UTI, todo mundo se curou, menos o filho dela. Quando eu escutei essa história a primeira vez, eu achei maravilhosa. Corra tefilá. Nenhuma tefilá fica vazia, nenhuma tefilá é abandonada. Mas quando eu fui compartilhar e contar para uma pessoa, essa pessoa termina de escutar a história e fala: mas justo o filho dela faleceu? É dolorido. E é difícil contar essa história. E é chato. Mas às vezes a gente precisa entender que tem coisas que precisam acontecer no mundo. E não somos nós que descrevemos a história do mundo. Hashem escreveu que a gente vai estar na Galut. E na Galut acontece. Mas o teu filho salvou um andar inteiro da UTI? Isso não é lindo? Isso não é um jeito de ler a Megilá? O Amalek vai te falar, mas justo o teu filho. Não que essa pessoa é Amalek, Hashanah. Que é uma reação natural de muitas pessoas. Mas a gente vive num mundo que a gente vê, justo o teu filho morreu? Por mim podia falecer os 60 e eu não sobreviver. Pensamento egoísta, mas real, que muita gente pensa. Mas a Megilá Esther te ensina a ler. Calma. Essa criança veio fazer um tikkun. Não sou eu que estou falando. E não sou eu que tô, posso decidir. Eu não tenho força para falar isso. Mas essa criança salvou e liberou um andar inteiro da UTI. Isso é uma loucura. Isso é Megilá Esther. Você vai estar numa galu. E Hashem vai preparar as coisas. E os inimigos vão apontar as bombas. Hashem não vai destruir as bombas dos inimigos. Ele vai pegar as bombas e virar diretamente para eles. Isso que aconteceu na Megilá. O passo que a gente tanto fala na Avdalá, vai Yehudim, pros Yehudim, depois de matar Haman, os 10 filhos, aí Taorá, veio, voltou a luz para eles. Vesimcha, voltou a Simcha, a felicidade. Vesasson, outro chão de felicidade. Vikar, aquele esplendor, aquela gavá Yehudi. Leidim até orá, fala que Maraim Aserra de Megilá, orá Zutorá. O que é luz? Luz não é LED, é Torá. Vê Simcha, o que é Simcha? É pôr música alta e dançar? Zuyom Tov, vê Simcha de Tov. O que é Sasson? Sasson Zemilá. E o que é Yekar? Yekar é Tfilim. Mais um minuto. Haman não proibiu de estudar Torá. Haman não proibiu de fazer Yom Tov. Haman, muito por contrário, Haman deixou fazer Pesach. É Mordecai e Esther que mandaram jejuar em Pesach e não comer matzá e não beber copos de vinho. Haman não proibiu Brit Milá. Faz Brit Milá quantos vocês quiserem. É mais legal. Cadê a rola? Matar crianças, já marrulim. Põe Tfilim, Marpatli. Vou levar todo mundo para fora. É um Tfilim, Marpatli. Fala do Shimon Schwab. Se você sabe que você está para ser morto em 11 meses e tua nação está em baixa, como você vai estudar a Torá? Vai estudar a Torá, mas deprimido. O teu nigun de Gumará vai ser... Fala Gumará, não vai ser outro. Não vai ser esse. A Torá tinha, mas a luz da Torá estava apagada. Yom Tov tiveram! Mas dá para desimchar de Yom Tov sabendo no último ciclo da minha vida? Eles deviam estar entrando na Sukkah falando: vamos se despedir da Sukkah eternamente, porque Sukkah não vai existir mais. Brit Milá! Como fizeram Brit Milá? Chorando. O teu último mitzvah da tua vida, criança. Você vai nascer judeu, vai morrer judeu. O tefilim dava gavá para Israel. Mordecai, Esther, o Neste Purim devolveu para a gente a Torá. Devolveu como cumprir a Torá. Como cumprir as mitzvot. Você vai estudar a Torá, você já estuda a Torá. Chodesh Adar te ensina, põe luz na tua Torá. Você já faz Yom Tov. Não. Com Simcha. Eu já ponho o tefilim. Você se sente com gavá de pôr tefilim. Você sente que é teu Yekar? No Brit Milá você sente isso só? Ou é uma festa que Baruch Hashem, você pode servir toda a comunidade e espero que não vão falar que estava ruim o doce, que estava... Não, mas isso é isso mesmo. É isso que a gente recebeu de volta em Purim. Chodesh Adar e a Megillah não vem aqui com milagres extranaturais. Vem com milagres dentro da Galut, como ver tudo isso. É farte tatzató. A Hashverosh cobrou muito imposto. Obrigado, Hashverosh, pela construção do Beit HaMikdash. Chazak Baruch.